SBS Radio.
Na briga pelo melhor churrasco do mundo, a equipe nacional da Pitmasters Brasil está em Sydney para participar do Barbecue Wars, uma competição internacional de churrasco que acontece dentro do Meatstock Festival em Sydney. A equipe vai fazer um churrasco em frente a 20 mil pessoas e competir com outras 60 equipes do mundo todo. O Meatstock Festival acontece de 3 a 5 de maio no Sydney Showground. Nós conversamos agora com o Daniel Lee, ele que é responsável por trazer a equipe de churrasqueiros brasileiros aqui para a Austrália e também vai julgar uma das competições do Meatstock. Oi, Daniel, tudo bem?
Tudo bem, Lu. Tudo ótimo. E você?
É a sua primeira vez na Austrália?
Eu vim para a Austrália ano passado, a convite dos organizadores da Meatstock, onde eu tive a oportunidade de participar como juiz da competição Barbecue Wars. Serviu para mim, vamos falar assim, entender o tasting profile, né, o perfil de sabor dos juízes. E aí foi um preparatório até para a gente mapear, vamos falar assim, a competição e trazer este ano a equipe inteira.
E onde é que foi essa competição? Foi em Sydney também?
Foi. Eu escolhi a etapa de Sydney, ela por ser a última etapa das três que a Meatstock faz. A Meatstock faz em Melbourne, Auckland e termina em Sydney. Sydney tem o maior evento, vamos falar assim. Né? Então a gente escolheu dessa primeira aparição fazer no maior evento aqui na Austrália.
E como é que você conseguiu garantir a vaga nesse evento?
No Brasil, parte da nossa cultura, a gente é basicamente parrilheiro, a gente grelha a carne. Então a carne defumada, o American Barbecue, né? O Smoked Barbecue, ele é novo no Brasil. Quer dizer, nos últimos 3 anos e meio a gente vem fazendo isso. E lá no Brasil a gente tem fomentado o tema, até porque é uma cocção nova para a gente, e estamos disseminando a cultura através de competições, assim como aqui na Austrália. E lá no Brasil a gente teve que fazer uma triagem, né, para escolher os melhores pitmasters para vir representar o Brasil aqui. Pelo nosso bom relacionamento junto aos organizadores da Meatstock, e até porque a gente tem a mesma visão e valores, né, surgiu esse convite. Em todas as competições se faz convites a equipes internacionais, tá? Então, ou seja nos Estados Unidos ou aqui na Austrália ou até no Brasil, nas competições brasileiras, a gente sempre vai abrir vagas internacionais, até porque a gente promove essa troca de experiência e cultura entre as equipes.
Como é que vocês estão financiando essa viagem?
A gente veio depois de uma competição em Houston. A nossa equipe participou em fevereiro em Houston, Texas, junto com outras 320 equipes. Lá, o nosso time era formado por 10 pessoas, 10 pitmasters. Agora, na Austrália, a gente está com uma equipe de 5 pitmasters. Né? Todo mundo pagou pela sua viagem. A gente trata isso com muita dedicação e amor, né? Amor a esse esporte. A gente contou com parcerias, né? Ajuda da própria Jack Daniels, que tem nos apoiado bastante no Brasil, e também um fabricante de molhos e temperos, também brasileiro, chamado De Cabron. São duas empresas que têm nos apoiado em todas as ativações, mas o custo geral, cada membro de equipe financiou o seu.
Você falou do barbecue americano. É essa a categoria?
A Austrália também não tem uma grande, vasta cultura no defumados, né? O smoked barbecue. Porém, aqui na Austrália existem duas competições. Existe o Barbecue Wars, que basicamente é churrasco defumado. E existem outra competição que aí entra a categoria de bacon, entra burger, entra sobremesas, né? Steaks. Então, ele acaba querendo, trabalhando a carne como um todo, o ramo da carne como um todo. É um Meat Music Festival. Então, a gente tem música, a gente tem carne, a gente tem apresentações de butchering. Então, tem o Butcher Wars também. Inclusive, também, a gente trouxe, tem uma equipe brasileira, tá? De açougueiros. Então, basicamente, a gente tem a cadeia da carne como um todo sendo representada através de competições. Mas tirando esse lado competitivo, obviamente todo mundo quer ganhar, mas existe essa grande troca de experiência e cultura com essa representatividade internacional nas competições.
Quem faz parte da equipe da Pitmasters? Quem são os churrasqueiros e açougueiros?
Começando pela equipe de açougueiros, a gente tem o Alder Lopes, é uma grande referência no Brasil como açougueiro. a gente tem o Bolinha, né, o Marcelo Bolinha, Flávio Saldanha e o Magrone. Todos eles trabalham com açougue, tá? São ótimos açougueiros e têm trabalhado bastante em prol da qualidade da carne, disseminada essa cultura de qualidade de carne no Brasil. Já a equipe de Pitmasters Churrasqueiros, a gente tem churrasqueiros, a equipe é composta de norte a sul do Brasil, então, só que aqui a gente conseguiu, o pessoal do norte e nordeste não pôde viajar com a gente, por questões pessoais. A gente está com Rodrigo Bueno, que é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A gente tem o Cassiano, que é de São Paulo. A gente tem o Taboada, que é de Santos. A gente tem o Luan, que é de Rio de Janeiro. O André Prats, que é de Belo Horizonte. O Tatu, vamos falar assim, o Ricardo Tatu, ele veio de Tangará da Serra, Mato Grosso. Temos também o Koji, Fábio Koji, que também veio de São Paulo.
Como é que é essa competição? Vocês vão preparar o quê? As equipes competem ao mesmo tempo?
A gente vai ter 60 equipes no total, todos dentro da área de competição. É um evento de música aberto ao público. Existe uma compra, uma venda de ingresso, mas vai ter comida sendo vendida, bebida também. As equipes elas vão todas trabalhar da mesma forma. São 5 categorias, né? Frango, costelinha de porco, a sobrepaleta suína, o corte de cordeiro e o brisket, que é o peito bovino. Existem horários a serem entregues, então as 60 equipes vão ter que iniciar a entrega das carnes de hora em hora. Se eu não me engano, começa às 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã a gente começaria com a entrega de frango e a cada hora seria as entregas das 60 equipes a todos os juízes. Entregando as carnes, existe uma bancada de juízes, é que essa bancada vai ser grande até para suportar 60 equipes. E aí são 3 grandes critérios, que seria a apresentação, o sabor e a textura da carne. Então, todas as equipes vão passar por essas 5 categorias dentro do Butcher Wars e, ao final, a gente vai ter aí o vencedor, né, que de forma, muito provavelmente será anunciado no final da tarde de domingo.
Qual que é o prêmio?
São 10 mil dólares, alguma coisa assim, né? Uhum. Obviamente, tirando a parte monetária, é muito mais a questão do prestígio de se ganhar uma competição deste esporte.
Certo. E você tem algum segredo culinário com relação ao frango, a costelinha de porco, o corte de cordeiro? Como é que vocês vão fazer?
A gente fala que em competições internacionais é muito importante a gente entender o tasting profile, né? O perfil de sabor daqui. E a gente precisa imaginar como as pessoas aqui na Austrália gostam de apreciar uma carne. Por isso que a gente chegou cedo aqui na Austrália. A gente chegou 4 dias atrás, até para a gente visitar alguns restaurantes, entender o perfil de sabor, para saber se a gente ia para o mais picante, se ia para o mais salgado, menos salgado e por aí vai. A partir dali, a gente montou na nossa cabeça uma estratégia de sabores. Então, a gente está brincando com o que a gente chama de dry rubbing. São temperos secos. Então, a gente mistura sal, pimenta do reino, um pouquinho de açúcar, uma pitada de páprica, né? A partir do que a gente entendeu, como as pessoas gostam de comer carne, a gente criou o nosso perfil de sabor. É difícil a gente trazer algo padrão. Não dá para trazer o padrão, porque nem sempre a carne que a gente gosta de consumir é a carne que o juiz gosta de consumir. Então, a gente focou aí nesses últimos dias somente para entender o perfil de sabor. E aí, a partir dali, a gente montou a nossa estratégia de sabor para cada tipo de corte.
E você que escolhe a carne, você que compra isso ou é dado pelo evento?
Não, sempre cada equipe leva a sua própria carne. Existe uma vistoria a ser feita para analisar se a carne é realmente aquilo que a gente está propondo. Então, obviamente, quando a gente fala de costelinha de porco, é uma categoria, precisa ter a costelinha de porco. O frango, a equipe está livre a decidir se ela vai com a sobrecoxa de frango, se ela vai com a coxinha, se ela vai com o peito. O cordeiro é livre, cada equipe pode fazer o seu. Assim como uma categoria que é o pork, né? Basicamente a galera usa o Boston Butt, que é a sobrepaleta suína. E o brisket não tem como fugir, o brisket é o próprio peito bovino, é o que deve ser feito. Então, cada equipe compra a sua carne e a carne será vistoriada antes do início da competição. E aí a gente entende que cada um é a estratégia de cada equipe qual corte apresentar.
Então você mesmo que escolhe e compra essa carne na Austrália, aqui em Sydney.
Isso.
Nessa barbecue wars, nessa guerra do churrasco, quem que é a maior ameaça ao Brasil dentro dessas 60 equipes que vão competir?
Quando a gente fala de competições de smoked barbecue, obviamente o americano se sai sempre muito bem, até porque o churrasco americano é uma técnica de cocção criada pelos próprios americanos. A Austrália, ela tem muito mais experiência do que a equipe, do que o Brasil, até porque existe essa facilidade, vamos falar assim, das equipes australianas competirem nos Estados Unidos. O Brasil é tudo muito caro para sempre levar uma equipe para fora, mas sem sombra de dúvidas, num cenário internacional, a gente tem um peso muito, muito grande dos americanos pela tradição e um peso muito forte da Austrália, porque já fazem competições há muito mais tempo que a gente, então já entenderam como competir.
O churrasco aqui também faz parte quase que do DNA do australiano. Agora a gente está em época de eleição, eles falam do Democracy Sausage, porque toda vez que a gente vai votar, tem uma barraquinha ali do churrasco, né? Eles fazendo as sausages, as linguiças, usando o barbecue. Como é que você vê essa cultura? O que você acha disso?
A gente até brinca no Brasil, que todo mundo fala que é até um assunto polêmico, porque todo brasileiro nasceu churrasqueiro, mas a forma de se assar uma carne, seja o smoked barbecue, seja grilling, seja roasting, né? É uma característica, vamos falar assim, que primitiva da nossa necessidade de comer. Eu vejo aqui na Austrália um grande boom em questão de gastronomia, né? Muitas opções. O australiano, ele come talvez mais fora de casa, pelo que eu entendi, do que dentro. O churrasco, ele tem essa questão de unir pessoas, né? E quando a gente fala competição, óbvio, eventos, competição, não é somente lado competição, mas unir as pessoas. E quando a gente faz o barbecue, é muito disso. É trazer uma confraternização em meio de um churrasco. Eu vejo isso muito forte no australiano, essa moda, ele pegou muito bem, muito forte. O australiano, ele vive melhor, ele tem matérias-primas, produtos, insumos de maior qualidade à disposição. Então, a qualidade de todo o resto sai bem. O Brasil ainda está num processo engatinhando, óbvio, a gente tem a nossa picanha, a gente tem o nosso churrasco, a nossa forma de fazer churrasco, mas a gente precisa entender que quando a gente faz carne, não existe somente a grelha, existem defumadoras, existem outras formas de se fazer churrasco. Então o Brasil está começando a quebrar esse paradigma agora, né? E coisa que a Austrália, ela já passou por isso. Então a Austrália, ela já está muito mais de cabeças abertas para outras formas de cocção. Então a ideia é chegar lá, a ideia é, com esse movimento, trazendo equipes, né, açougueiros e por aí vai, a gente fortalecer, vamos falar assim, e abrir a cabeça dos brasileiros para outras formas de se fazer carne.
Ainda do churrasco australiano, você tem algo que você admira, o que você gosta? Qual que é o seu favorito? Fazem churrasco também de camarão, de frutos do mar, mas o que você gosta?
Frutos do mar, porque não é, sim, obviamente, considerado churrasco. É. Existe o que eu gosto daqui, dos profissionais, né, e até da culinária que eu tive acesso, é a forma de interpretar a brasa, né? E, obviamente, aqui vocês têm lenhas sendo utilizadas. Aqui a galera chama de iron bark, que é uma madeira muito com potencial calorífico e uma fumaça muito bacana para se defumar uma carne. Vocês têm os charcoals, né? E tem os briquettes. Então, quando a gente fala de a forma de fazer um churrasco, é muito como cada profissional manuseia, né, ou gerencia a sua brasa. E aí eu vi muita gente fazendo churrasco utilizando grelha, mas fazendo frutos do mar, fazendo steaks, que é o grilling, coisas rápidas ou até os defumados, mas o legal de ver é como cada um interpreta a sua culinária, a sua gastronomia em volta da brasa, em volta do fogo. Isso é um grande ponto positivo, é um grande aprendizado que eu sempre levo, independentemente de onde eu vá. Aqui na Austrália eu tenho aprendido muito com os mestres aqui, como cada um interpreta a sua culinária dentro da brasa.
Como é que seria, então, ganhar um título de melhor churrasco do mundo na Austrália?
Eu falaria, feels like home. Eu acho que é isso. Desde que a gente chegou aqui, a gente está sendo muito bem recepcionado por todos, muitos brasileiros, e ganhar uma competição aqui seria... Nem parece que a gente está no exterior. A equipe brasileira está tão confortável que parece que a gente está em casa, né? O clima favorece, tudo favorece, mas acho que é o sentimento que a gente está carregando daqui da Austrália.
Acredita que pode vencer? Acredita que a equipe brasileira tem chance?
Olha, a competição ela é sempre 50% sorte com 50% técnica. Quando eu falo sorte, até porque dos três critérios, né, aparência e texturas são critérios imparciais, são critérios que existem regras para se julgar para aparência e textura, só que o quesito sabor, que é o que mais tem peso, fica a critério de cada juiz, agradar ou não o perfil de cada juiz. Então, querendo dos três critérios, o sabor é o que mais tem peso, mas o sabor depende de cada juiz, não seria um critério imparcial. Então, o que nos faz acreditar e crer que sim, temos chance, né? Eu acho que o mais importante, a gente já está saindo vitorioso, porque são cinco pessoas, pitmasters, fora os entusiastas que nos acompanharam nessa viagem, que deixaram a família, a gente cruzou o mundo para estar aqui. Então isso já, esse aprendizado já conta demais. Agora, óbvio que a gente sonhamos sim, a gente tem comentado, né, que a gente está super seguro, né, o importante é competir, óbvio, mas acredito que a gente vai fazer bonito e com chance sim de ganhar uma competição.
Você também vai julgar, faz parte da mesa de jurados que avaliam as carnes. Quais são as características de uma carne campeã, na sua opinião, de juiz?
A gente mexe com comida, fazer carne é fazer comida. E eu falo que a comida ela carrega muito sentimento. Se sente quando a comida teve amor envolvido no processo de se fazer uma comida. Então, nós, como a gente pega um juiz, a gente consegue, através do sabor, através da forma de apresentar essa carne, a gente consegue pegar o sentimento envolvido nessa comida. Tá? Então, o meu perfil para na hora de julgar é ver a dedicação que o pessoal teve para montar uma bela caixa para ser apresentada. Quando a carne está com uma textura muito boa, eu entendo que eles tiveram a técnica suficiente e até o cuidado para trabalhar essa carne. E quando ela estiver boa, com certeza, porque teve muito amor envolvido. E eu acho que o sentimento é o que diz tudo. O pessoal tem que estar tranquilo, fazendo carnes para a competição. A pessoa que estiver nervosa, a equipe que estiver nervosa, não estiver bem no dia, não estiver em sintonia, isso vai acabar passando para a comida e os juízes conseguem perceber isso.
Daniel Lee, muito obrigada. Você que trouxe a equipe da Pitmasters Brasil para a Austrália para competir numa das maiores competições internacionais de churrasco do mundo, a Barbecue Wars do Meatstock Festival em Sydney. Muito obrigada e toda a sorte do mundo para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço pelo tempo aqui e pela oportunidade, óbvio, de a gente contar um pouco do nosso trabalho a todos vocês e aos ouvintes aí da SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.